é você experimentá-lo. Uma coisa é você ouvir falar que Jesus cura, liberta, transforma, restaura. Mas outra coisa, meu irmão, é você experimentar. Uma outra coisa é você tocar na orla dele e Jesus parar. Epê, o que foi aqui? Alguém me tocou? Ué? Mas os discípulos falam, mestre, só falta arrancar teu cabelo. E você fala que alguém te tocou? Falou, peraí, mas de mim saiu poder. Algo em mim, não foi um toque, não foi somente, ei Jesus, eu te amo. Não é somente cantar um corinho. É experimentá-lo. É sentir a transformação. Não adianta nada, meu irmão, você viver um evangelho, viver uma religiosidade e não experimentar a manifestação de Deus na sua vida. É um evangelho raso. E nós, nesses últimos anos, estamos experimentando muito de Deus. Nós temos experimentado um avivamento, uma transformação, um novo de Deus no meio do nosso. Eu vejo hoje a transformação vindo, sabe de onde? De um grupo que estava há uns anos atrás esquecido lá no canto. Um grupo que nem era criança, nem era adolescente, não sabia, e Deus levantou um coração dos pastores, falando, não, tem um grupo que está vindo aí, chamado Teens. Vai ser um grupo que é onde Deus vai levantar. E dali vai sair muitos ministros de Deus. Muitos jovens, cheios da palavra, cheios de experimentar a Jesus. E nós estamos trazendo uma palavra sobre esse livro. Minha Nova Vida em Cristo. E esse livro, ele traz passos. Eu lembro que eu era no tempo da consolidação. Já dei aula de consolidação. Quando nós tínhamos aula, né? Aula de consolidação. E nós ministrávamos naqueles irmãos que chegavam, novos convertidos, que não conheciam muito da palavra. Irmãos, eu não conhecia da palavra de Deus. Eu não nasci num lar evangélico. Eu me converti, eu tinha 27 anos. Eu era pai de duas meninas. Novo. Vivia num mundo totalmente contra a vontade de Deus. Vivia um mundo onde eu queria enxergar aquilo só o que eu queria. Até um dia eu conhecer ao Senhor. Até um dia Jesus, através da palavra de Deus, através de alguém pregar para mim, através de alguém mostrar quem eu sou. Sabe, meus irmãos, nós hoje vamos falar sobre pecado e santidade. Diga, pecado e santidade. São algo que a Bíblia fala muito. São algo que a Bíblia expressa muito. A Bíblia, ela contém algo que as pessoas não gostam. É. Você sabia disso? A Bíblia, ela contém algo que as pessoas não gostam. Eu não gostava, sabe o que é? A verdade. As pessoas não gostam de ouvir a verdade. As pessoas não gostam de falar assim, ó, você é pecador. Você precisa mudar de vida. Você precisa se arrepender. Muda a sua atitude. Eu me lembro que eu saía nas noites para tocar, quem viu nós, só para glorificar aquilo lá. A gente vivia aquilo na nossa vida, mas hoje nós louvamos ao Senhor, é um prazer para nós. Nossa vida era aquilo lá. Palco, show, música, fama. Até um dia eu entender que aquilo lá não era algo que preenchia, mas não me dava paz. Em vez de trazer alegria, trazia discórdia dentro da minha casa. Até alguém falar para você, você é um pecador e precisa mudar de vida. Como assim? pecador. É. Você precisa de transformação, você precisa conhecer, você precisa do novo de Deus. Muitos aqui que estão aqui experimentou de algo de Deus. Não tem como, meu irmão, você dizer que conheceu a Jesus e sua vida não mudou em algo. Não tem como você falar, ah, eu estou na igreja, mas vivendo uma vida não dos parâmetros que a palavra de Deus nos determina. Sem dúvida nenhuma, o pecado é o que assola o mundo. Eu sou da década de 80, irmãos. Eu vivi uma juventude de 80, 90. Foi as décadas melhor. Quem é da década de 80 que erga sua mão aí? Meu irmão, que é da década de 80 sabe. Telefone discava, sabia? Não era digital, não. Tinha que fazer. Você sabia? Hã? Você não sabe, você dá um telefone pensando, ele não sabe digitar não, não sabe escar não. Tinha ficha de orelhão. Hã? Ficha? É, ficha. Você botava lá, ainda tinha que ficar na fila esperando. Aí o cara tava com 10 fichas no bolso, você fala, meu Deus, hoje eu não vou falar com ninguém. Porque toda hora o cara acabava, botava uma, botava... Quem é desse tempo? Meu irmão! Era um tempo sem muita tecnologia. Sem muito TikTok. Vivemos uma geração do TikTok, que tudo é, né? Tudo é dancinha. Tudo é imitação. Nada original. Uns jovens, pessoas, homens e mulheres, não tem idade. Vivemos um mundo onde o diabo maqueia, engana, vai contra a mão do mundo. A palavra de Deus diz que nos tempos de Noé, Deus chegava ao ponto de querer vomitar. Tanto pecado assolava o mundo. E hoje, meus irmãos, vivemos um tempo onde é que nós temos que aprender quem somos em Deus. Diga, quem somos em Deus? Primeiramente que você tem que entender em Cristo Jesus que você é salvo. Diga aleluia. A condenação que estava em você não há mais, porque há um preço foi pago a você na cruz. Não foste vós que escolheste a Ele, mas Ele vos escolheu, designou para ser uma nova vida em Cristo. Diga aleluia. Pela graça Ele me alcançou. Pela graça eu estava ali de uma forma sem esperar. Eu tinha planos, tinha sonhos. Jovem, fui pai muito novo, cheio de pensamentos, cheio de pecados, cheio de indagações, até conhecer a palavra de Deus e saber que eu tenho que andar num parâmetro. O que é conversão? Conversão, você está andando para um caminho e, opa, esse caminho não é um caminho certo, e você não conhecia aquele caminho, é um caminho novo, é tudo para você novo. Aleluia, glória a Deus. É novo. São linguajares novos que Deus coloca em você através do Espírito Santo. São fé, são visões. Eu não ando mais por vista, eu ando por fé. Não é o que eu tenho no bolso, mas é o que Ele tem. Ele é dono do ouro e da prata, Ele pode. Meu irmão, como que você vê? Como que você vê? Qual a sua visão? Conte-se uma história que um homem foi numa obra e viu três homens trabalhando. Três homens. Chegou no primeiro e perguntou: o que você está fazendo? Ele falou: ó, olhou pro cara, você não está vendo? Estou levantando a parede. O cara falou: é, tá certo. Andou mais 15 metros, outro fazendo a mesma coisa, perguntou: ei, o que você está fazendo? Ele falou: ó, aqui vai ser uma construção bem grande. Quando chegou no terceiro, ele perguntou: ô, meu querido, o que você está fazendo? Ele falou: olha, eu estou fazendo um castelo. Aonde aqui vai morar um rei, aonde um homem muito poderoso, e eu tenho o privilégio de construir isso aqui. Sabe, meu irmão, você que está chegando agora, há três formas de ver, três fazendo a mesma coisa, mas como que você vê? Deus estabeleceu essa igreja aqui por um propósito, aonde pessoas estão aí, que não conhecem a Cristo, cheio de pecados, cheio de engano, e você através da palavra de Deus, vai mostrar para ele, que Deus tem algo melhor para ele, que isso que ele está vivendo, não se compara ao que ele pode viver nos caminhos do Senhor. Mas depende de como você vê. Depende de como você vê aquela pessoa, um pecador, eu sou santo, eu não me junto com essa gentalha. Mas Deus vai te levar com pessoas que, assim como eu fui, incrédulo, religioso, e o evangelho simples. Você pode falar, nós fumo, nós formo, nós vordemo, não interessa. Não são palavras doutas que vão convencer as pessoas. É através do Espírito Santo. O dia que você fala assim, Jesus te ama. E falar na unção do Espírito, meu jovem. Porque quem convence a pessoa do pecado é o Espírito de Deus. Você pode falar que é pecador. Você pode falar, você é um pecador miserável. Mas se você falar na carne, porque a Bíblia diz em Coríntios, o que é da carne, vai para a carne. Mas o que é do Espírito, toca no Espírito. Mas vivendo uma geração onde que querem maquiar o pecado. Você já ouviu aquela frase? Não importa o que você faz, que você seja feliz. O que importa é você ser feliz. Não importa. Faça o que você quiser. O importa é que você seja feliz. Assinado Satanás. Só pode. Não. O que importa é você ser feliz. Não importa se você... Não, se você quer trocar de... Não, homem não. Você pode ser feliz sendo... Você nasceu homem. Não, mas você pode ser feliz sendo mulher. Ah, você é conversa. Você é povo... Louco esse povo, né? Você estava vendo uma matéria de uma jovem muito famosa aí na internet. Ela falou assim: não, Jesus, ó, Jesus é dele demais, camarada, ó. Só que a rave dele lá, o grupinho dele lá, que é. Ele é gente boa, não, Jesus é gente boa, mas exageram demais. Não precisa disso tudo. Para servir a Deus, não precisa disso tudo. Mentira! Engano! E eu vou te mostrar como é que foi esse engano. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3 começa algo na humanidade que não se esperava. Na Bíblia já fala a queda. Nós vamos ler do capítulo, do versículo 1 ao 6. Gênesis, começo, do versículo 1 ao versículo 6. Mas a serpente, mais astuta de que todos os animais selvagens, deixa eu colocar meu... A idade vai chegando, irmão. A idade vai chegando. Todos. Que o Senhor Deus tinha feito. E disse à mulher: é verdade que Deus disse que não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venha morrer. Então a serpente disse à mulher: certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que comerem, os olhos de vocês abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer e agradável, diga agradável. Guarda essa palavrinha aí, tá? Aos olhos, e a árvore desejável para entendimento, tomou do fruto e comeu. Feche teus olhos. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, sabemos, ó Senhor, a nossa condição humana. Sabemos, ó Pai, somos falhos pecadores. Mas também sabemos que nós fomos justificados. Somos povo, raça escolhida pelo Senhor. E que o Senhor teve misericórdia e nos olhou para nós de uma forma que o Senhor amou incondicionalmente. Sabemos, ó Senhor, que vivemos uma geração que está demonstrando o pecado de uma forma que nunca vimos. E vemos que o pecado tem sido bom para os olhos de muitas pessoas. Mas nos dá sabedoria, Senhor, para enfrentar isso. Nos dá sabedoria para mostrar essa revelação do céu ao Senhor. E que eles possam, que nós possamos na célula, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, expressar a tua glória, expressar a sua manifestação ao nosso falar, de que o pecado nos afasta do Senhor. E que precisamos tomar uma atitude em conhecê-lo de uma forma tremenda, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Irmão, esse acontecimento aqui, em Gênesis, descreve a queda do homem. Capítulo 2 fala da formação do homem. E no capítulo 3 já fala da queda. Aqui a narrativa fala de que forma foi. Foi num papo, numa conversa, num diálogo entre a mulher e um réptil. Foi incorporado por Satanás. Aonde a mulher ali estava no jardim. E Satanás, ela não estava prestando atenção da árvore. Mas a serpente veio. E falou, tá vendo aquilo lá? Ela, tô vendo o quê? Aquilo lá, olha aquilo lá. Ela olhou. A Bíblia diz que a lâmpada do nosso corpo, se nossos olhos forem mal, todo o corpo nosso é mal. E qual que é a forma astuta de Satanás trabalhar hoje? Hoje vivemos uma maquiagem espiritual. Hoje vivemos o gospel, ou religioso, não sei de que forma se expressar. Mas eu sei de uma coisa, que a mesma estratégia que Satanás fez com Eva, ele faz até hoje, que é nos enganar. Não, isso é bom. Não, isso não pode fazer, não dá nada, todo mundo faz. Aqui, ele enganou a Eva falando o quê? Colocou o quê?
Dúvida.
Porque ela falou assim, Deus não disse que você ia se parecer com ele, mas o que a Bíblia diz? Que Deus fez o homem à imagem e... Ele já era um semelhança de Deus. Ele já era um criatura criada, semelhança com Deus. Mas o diabo, ele fala que, olha, você não parece com Deus. Se você comer, você vai ser igual a ele. Mas ela já era. E o pecado tem levado muitas pessoas a se afastar. Primeira coisa que você tem que entender, que o pecado, ele nos transgride, ele nos afasta de Deus. O pecado, ele nos distancia de Deus. A Bíblia diz: seja santo, porque eu sou santo. Mas nós não conseguimos, como homens e mulheres, o veneno da serpente está em nós. Nós lemos aqui, o pecado, meu amor, se fosse o pecado fosse bom, ninguém faria, mas o pecado é bom. Pecar, a carne quer isso. Seu instinto humano quer isso. Conta uma história, tem uma história que conta, ilustração, que em certo lugar veio uma enchente, estourou uma represa. Estava ali um escorpião e um sapo. E os dois conversando: rapaz, fiquei sabendo que estourou a represa. Ah, eu vou morrer, eu vou morrer. E o sapo falou: ah, meu querido, você vai morrer, eu mergulho aqui e vou embora. Ele falou: não, não, não deixa eu morrer não. Me ajuda, deixa eu ir nas suas costas, que aí eu atravesso do outro lado e você me salva. Aí o sapo: negativo, você está maluco, você vai me picar. Ele falou: não, você é louco, eu vou te picar, você está maluco, eu vou morrer. Você acha que se eu picar você, eu morro? E você morre. Se morrer, eu morro afogado. Ele falou: não, tanto ele insistiu, me ajuda, está vindo a água. Ele falou: tá bom, monta aqui nas minhas costas. E atravessando o lago, tum, 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 tum. Chegou no meio do lago e tum! O escorpião vai, tum! Pica o sapo. O sapo falou: mas rapaz, você é maluco? Esse veneno vai me matar e vai te matar. Você não sabe disso? Você vai morrer, eu vou morrer. O escorpião falou: eu sei, mas eu não aguento ficar assim, não, é picadinha. É assim muito na vida das pessoas. Ele sabe que aquilo lá vai trazer uma consequência para ele. Meu irmão, toda ação tem uma reação. O pecado, ele te traz uma consequência. O pecado não é historinha bíblica, não. Porque na minha religiosidade antigamente, eu achava que o inferno era aquele pecador safado, aquele ladrão, aquele ladrão que merece, vai para o inferno, vagabundo, vai, merece, esse vai para o inferno. Agora eu pago meu imposto, eu vacilo de vez em quando, faço algumas coisas, que não, mas eu, não, eu vou para a igreja, eu vou de vez em quando, faço isso aqui. Final do ano, todo final do ano eu dava um sacolão lá, não tem aquele negócio de, então é Natal, a fé, aí eu tirava foto, aí Deus, ó, zerado, tô de bem com Deus, e achava que eu fazendo algo bom, eu estava bem com Deus. Quantos pensavam já assim? Muitos de nós, irmãos, religiosos, fazia algo, pronto, ó Deus. Você viu, né? Tá vendo aquele mendigo lá no, que parou no sinal? Dei R$50 para ele, ó. Mas continua na prática. Há uma consequência, irmãos. Em Gênesis capítulo 1, 27. Deus criou o homem perfeito. Diga: Deus criou o homem perfeito. E assim criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Deus, ele colocou, estabeleceu. O homem que foi mudando isso, o homem que foi colocando as consequências na sua vida. Ninguém, irmãos, ninguém, é da natureza humana. Nosso instinto é de mentir, de enganar, de ocultar. É instinto. Você pega uma criança, você ensina uma criança a mentir? Não ensina. Mas você fala para... Você quer ver uma criança ser teimosa. Você fala para a criança: não mexe aí, menino, dá choque. Pois é, menina, aí o guri tá aqui. Vai lá e mexe. Sai, tira ele daqui. Não mexe que você vai dar choque. Se você falar aí que ele vai mesmo, ele vai lá e vem. Mete dois dedinhos na tomada. Você ensina isso pro seu filho? Não. É um instinto humano. E nós, a Bíblia nos ensina que nós temos que introduzir Cristo em nós. Mas a palavra de Deus diz também que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quando o homem pecou, aconteceu algo na natureza humana. Deus disse: se você fazer isso, algo vai acontecer com você. Vocês vão morrer. Mas para eles, o que era morrer? Comer. Só que isso não aconteceu. O morrer aqui não era morte física, irmãos. Era a morte espiritual. Era o quê? O relacionar. Deus criou o homem para quê? Qual que foi o objetivo de Deus criar o homem? A mulher, como nós lemos aqui. Para se relacionar. Ter intimidade. Deus criou o homem para isso. Para ti. A Bíblia diz que Deus ia passear no jardim e falar: Adão, olha a intimidade que Deus tinha com o homem, de chegar ao ponto e falar: Adão, meu querido, tá vendo isso aqui, tudo aqui, ó, esse jardim? Eu fico imaginando Adão, lindo, hein, Senhor? Lindo, lindo, lindo. Ele falou: tudo é teu. Teu. E é tão teu que eu vou te dar a oportunidade de colocar nome aos bichos. Não foi Deus que colocou, foi Adão, foi o homem. Deus criou, mas ele teve a oportunidade de colocar: aquilo lá vai estar com cara de vaca. Vai se chamar vaca. Ah, isso aqui é bode, tatu, porco espinho. A intimidade que Deus tinha com o homem era de deixar de ter, de se relacionar com ele, de visitá-lo. Meu irmão, eu quero dizer para você: Deus te visita. Deus é um Deus de relacionamento. Qual que era o Deus que nós tínhamos antes, irmãos? Quando me convidaram para o encontro com Deus, eu não sei se foi na sua vida, Léo, mas na minha foi assim: ó, você vai, vou te levar para o encontro com Deus. Eu olhei para aquela mulher e falei assim: vão me matar, né? Porque eu só vou ver Deus quando me matar. Porque para mim, eu ia só ver Deus quando morresse. Se alguém falar assim: você vai ter um encontro com o Senhor, é hoje. Eu falei: esse cara é louco. Eu achava loucura. Acharam loucura de crente. De falar assim: não. Você, hoje você vai ver a Deus. Eu falava: vamos me envenenar neste lugar. Vamos dar alguma coisa para eu morrer aqui. Porque para mim, Deus é um Deus distante. Era uma algo celestial, onde estava acima do céu, que eu ia ter um relacionamento quando eu morresse. Eu nunca imaginaria que eu conversasse com ele assim: pai, me ajuda. Senhor, me dá uma direção. E ele falava: vai por aqui. Esse relacionamento que Adão tinha lá no Éden morreu quando o pecado entrou. Eles se afastaram e destituído foi da glória de Deus. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Diga: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. O que é glória? Glória é a presença. Glória é a manifestação de Deus. A Bíblia diz que Moisés, quando ele subia no monte, a glória, a Shekinah de Deus descia. E ali ele sentia a presença de Deus. Antigamente, para você, a presença de Deus era manifesta através de uma arca da aliança. Aonde a arca estava, a presença de Deus estava. Deus estabeleceu ali para o povo ver que Deus estava presente com eles. O povo, a Aqui entrou o pecado, mas Deus nunca deixou de se relacionar com o homem. Mesmo uma nação pecaminosa, mesmo aquela nação que murmurava, mesmo tendo uma nação que não vivia na presença de Deus, vivia em pecado, mas Deus sempre quis, irmãos, se relacionar conosco. Você acha que Deus não quer se relacionar com esse povo que está aí, perdido? Você acha que eu e você é melhor do que eles? Só porque nós estamos aqui dentro? Uma coisa que nós temos de diferente: nós temos relacionamento. Diga relacionamento. Por quê? Porque é algo que você sente. O que é Deus? Quem viu Deus aqui? Deus você não se vê, Deus você sente a presença dele. Eu sinto uma presença gostosa na hora do louvor. Eu sinto uma presença gostosa quando eu estou orando. Eu sinto uma presença de Deus quando eu estou no trânsito. Eu sinto a presença de Deus quando eu estou no trabalho. Você sente a presença de Deus aonde você está, porque ele está em você através do Espírito Santo. Para o mundo, pecar é normal, irmãos. Nós estávamos ontem indo para Rosário tocar, eu e o André. E nós estávamos conversando, André, quanto tempo nós pegamos o carro e saímos para a noitada. 10 anos da nossa vida, cara, tocando na noite. E hoje é um prazer imenso, nós saímos e tocar, louvar ao Senhor, ministrar na vida das pessoas. E nós estávamos lembrando, Marquinhos, mas como que a gente tocava e como nós éramos ignorantes, né? Como nós éramos ignorantes, cara. A gente cantava música. Eu vou botar teu nome na macumba. Procurar uma... Olha o nome da música, irmão. Eu falei, André, sangue de Jesus tem poder. Não é cantava isso. Cantava, meu irmão. Não é cantava isso. E achava bonito. Sério. Tem uma música que canta isso. Um grande famoso aí. E nós dançávamos, brincava, ai, coisa linda. Cara, a gente fala, cara, o que a gente falava, o que a gente fazia. Hoje a gente olha para isso e fala, meu Deus, eu fazia isso? Fazia. Graças a Deus. Mas a gente começou a interagir, falar, cara, mas na verdade, eu não cantava com a intenção de exaltar o demônio ali. Logicamente que aquilo, aquelas letras exaltavam, mas nós era tão ignorante, que, graças a Deus que a Bíblia diz que Deus não leva o nosso tempo da nossa ignorância. Porque aqui, meu irmão, para nós crentes, cristãos, conhecedor da verdade, o pecado há uma consequência maior. Uma coisa é você não saber. Hoje, se eu cantar, tocar essa música, eu sei que eu estou cantando para uma entidade. Eu sei que as letras têm sentido. Eu nunca tinha prestado atenção em letra de música. Eu vivo num tempo hoje onde é que eu presto atenção à letra de música. Hoje, irmãos, a música é para depravação, é para rebaixar as mulheres, é para rebaixar o casamento, que ele pode beber, que ele pode trair, que ele pode não sei o quê. Se você prestar atenção como que Satanás usa? Usa letras musicais, usa palavras para entrar na vida da pessoa e motiva. Aonde você é devassa, aonde você pode se rebolar, aonde você pode se rebaixar o homem, ser usado, é as letras hoje. Mas nós, cristãos, nós vivemos nesse mundo, irmão. Quantos já foram vir o mar aqui? Quantos já andaram num barco? Mar revolto. Irmãos, é interessante. Nós estávamos umas férias e passou um navio cargueiro. A primeira vez que eu vi o mar e eu vi aquilo, eu falei, cara, o tanto de container, deve ter uns 400 containers, e cada container daquele deve ter uns 8, 9 metros, e mais ou menos uns 3 mil toneladas num container daquele. Agora pensa 100 contêineres em cima de um navio no meio do mar. Cara, eu falava, cara, interessante, né, como é a engenharia. Um negócio pesado desse não afunda, né? Eu olhava assim, mas grande, grande, irmãos. Coisa enorme. Meus olhos falam, meu Deus, eu nunca tinha visto algo tão grande. Sabe o que é que não deixa afundar? É porque a água não penetra. Você já comeu peixe do mar? Quem já comeu peixe do mar aqui? É salgado? Peixe do mar não é salgado. E ele vive num mar contaminado de sal. Mas você vai comer ele, não é? Por quê? O sal não entra dentro dele. Ele não é contaminado com aquilo. Assim é nós, cristãos. Nós vivemos num mundo contaminado de pecado. Nós vivemos num mundo onde você vai ouvir coisas, você vai ver coisas, você vai olhar para coisas, mas isso te contamina? Você pode chegar no meio da tua amizade, onde tem os teus amigos, ou você é um crente radical? Sai daqui, Satanás pecador! Hã? Você vai, eu não vou na festa dos meus parentes, que lá vai ter só. Eu não vou! Não vou! É do cão, irmão! É do cão! Para com isso. Não vou. Mas é lá que você vai fazer a diferença. A hora que todo mundo vai, a hora do churrasco. Para! Vamos comer não, vamos orar, gente. Quer orar? Mas acabamos de tocar um lambadão. Eu estava uma vez de férias no meu sogro. E é lá pro lado de Mato Grosso do Sul, Angélica. E meu sogro tem um bar. Eu não posso falar, é bar não, ele fala bar é ofende, ele tem que falar lanchonete. Ele tem uma lanchonete, uma peixaria. É na beira do rio, eu pescava assim, eu jogava no rio, como é o nome do rio lá, mano? Eu esqueci, Iviema, acho que é rio Iviema. E tô lá, e eu fiquei lá atendendo no bar. Meu sogro foi fazer um negócio, eu fiquei atendendo no bar. Aí o cara, bom? Eu falei, bom? Você é novo aqui? Eu falei, não, eu sou hoje, hein, Rodô? Me dá uma pinga pra mim, daquela. Falou o nome da pinga, eu falei, cara, eu não entendo de pinga, mas se você falar qualquer, foi aquela lá. Ele falou, bota R$3. Eu falei, cara, também não sei quantidade. Você vai falando aí, a hora que dá R$3, você vai botando. E a gente conversando e tal, aí os caras ficou lá, o cara é um fazendeiro. Aí ele conversando comigo numa intimidade, ele falou, aí eu falei, eu toco violão. Ele falou, ah, você é de Cuiabá, eu gosto de Cuiabá, tal. O Mundinho falou que você toca, né? Você é... Falei, eu toco, não, tô na igreja. Ele falou, eu tenho um violão. Você tem um violão? Tem. Eu vou buscar esse violão. Rapaz, esse cara montou nesse carro e partiu pro violão. Chegou com um violão tudo desafinado, velho, lá, as cordas, velho. Toca aí! Eu falei, rapaz, toca! Eu comecei a tocar. E eu cantei algumas músicas circular, né? Falei, cara, eu sou do tempo da moda de viola. Eu não sou do tempo dessas músicas, não. Eu gostava muito de Christian Ralf, eu tava. E, rapaz, eu boto. Rapaz, eu falei, mas eu também tenho umas músicas. Ali eu tocando, comecei a ministrar. Deus está aqui neste momento. Tua presença é real em meu viver. Entregue suas vidas ao seu problema. Fale com Deus, Ele vai ajudar. Aquele homem, não tem aqueles que até tirou o chapéu. Tirou o chapéu e. Aleluia! Deus te trouxe aqui para ele aviar. Aleluia, glória a Deus. Sabe, irmão, te contamina? Você é contaminado, você é influenciado pelas coisas do mundo? Você vai estar ali. Seus parentes não são, mas isso não te contamina. Deixa, fica lá com ele bebendo a cerveja. Meu irmão, eu bebi, comecei a fumar desde os meus 15 anos de idade. Parei de fumar no meu encontro com Deus. No meu encontro com Deus, eu levei minha maconha, cigarro e mais de 30 balinhas. Falei, isso aqui, meu irmão, é meu.
Eu acho que Deus não vai deixar eu passar a luta lá, né? Eu tá doido, Deus sabe das minhas necessidades.
Cheguei lá, primeira coisa, seja bem-vindo, eu, aleluia. Me deram uma comidinha pra melar minha boca, né? Não, não, não. Falei, o trem aqui é bom, hein? Rapaz, o negócio aqui é bom. Me dá seu negócio. Quê? Falei, que trem? Dá sua maconha. Falei, o quê? Como é que ele sabe, meu Deus? Me dá seu cigarro. Cara, é muito doido. Ali, eu entreguei, falei, nunca mais. E ó, nunca mais vou querer botar isso na boca, tal de cigarro. Desde os 15 anos, meu irmão. 15 anos de idade, comecei a fumar. Com 27 anos, eu botei aquela carteira de cigarro e queimei. Faz 15 anos que eu sou homem de uma mulher só. 15 anos que eu não bebo. E 15 anos que eu não boto um cigarro na boca nem maconha. Por quê? Porque a igreja me obrigou? Não. Porque tem algo dentro de mim que faz odiar o pecado. Eu posso estar ali. O cara pode estar do meu lado conversando. Mas aquilo lá não me contamina. Aquilo lá não me atrai mais. Ei, jovem, você é atraindo ainda pelo mundo? Vou dizer. Você vai ver coisas que é interessante, mas te influencia. Os coaches, hoje em dia a moda, né? O coach. É os coaches, Helena. Coach. Coach é aqueles que ficam influenciadores, né? Fica lá de trás, coloca uma luz assim. Eu vi uma menina. Cara, eu vi uma menina fingir que tava afogando pra ter like. É. Fingiu que tava afogando. Ai, socorro! Todo mundo blá, blá. Aí pega. Quando foi falar, a guria tava fingindo só pra ter curtida nos comentários. Você acredita nisso? Que mundo que nós. Que, como diz o outro, que fase! Vivemos num tempo onde que nós temos que lutar com tudo isso, irmãos. Para nós é consequência. Pecado não é algo natural. Acontece. O pecado tem que doer. Você já levantou de manhã com pressa e socou o dedinho? Aquele dedinho seu feinho que você tem aqui nesse último aqui? Não tem aquele dedinho feinho? No pau da cama? Você quis se acordar, hoje eu vou acordar e meter o dedo. Você acorda assim? Às vezes, tum, bate. Ai, foi uma consequência. O negócio é tão que bateu lá, mas saiu uma lágrima aqui, ó. Como é que é o negócio? Tem que doer, o pecado você tem que sentir. Eu fiz algo errado, Senhor. Eu pisei na bola. Você tem que aprender uma primeira coisa. O pecado ofende a Deus. O pecado, ele nos ofende. A Bíblia diz que encobre seu rosto. Meu irmão, você tem, a Bíblia diz que nós temos que transformar, Romanos 12, a nossa mente. Toda vez que você sabe a consequência que aquilo vai trazer para a sua vida, você não faz. Se nós tivéssemos essa habilidade de saber a consequência, se eu meter o dedo aqui eu vou tomar um choque, você não mete mais. Mas nós, ser humano, nós temos um negócio chamado feeling, que chama o esquecimento. Dizem que aquele que trabalha com alta tensão, mais de, o Leonardo deve saber disso, mais de sei quantos mil volts, ele trabalha num setor, mas ele só trabalha naquele setor por um mês. Onde é que as máquinas cheias de eletricidade alta, ele só pode trabalhar ali um mês, aí é trocando, sabe por quê? Porque quando a pessoa fala aqui, ó, você toca aqui, você morre, você toca aqui, você morre, você toca aqui, você morre, como é que ele trabalha? Aí, mas só que é o primeiro dia, né? Segundo, aí vai na outra semana, aí já tá. Pegou habilidade, já tá conhecendo do negócio, é hora que ele pum, bum, morre. É, meu irmão. É assim na nossa vida. Quando fala, não, isso vai te levar para o pecado. Ai, me leva para o pecado. Mas você começa a ter uma habilidade. Ah, pode deixar que eu consigo. Fuja, meu irmão. Fuja. Então você tem que entender que o pecado, ele te leva a ofender a santidade de Deus. Segunda coisa, nos traz consequências terrenas. O pecado é sempre nocivo, mas traz prejuízo na nossa vida e na vida de outras pessoas. Você tem que entender, meu irmão, que quando você acontece algo, você que está aqui nessa igreja, você que está no ministério, sabe, eu não traio minha mulher, não é só porque eu amo ela, não. Não é só por causa disso, não. Porque eu sei que há uma consequência. Se isso acontecer na minha vida, eu destrói a vida da minha filha, da minha, meu casamento, a minha família. Há uma consequência pior que somente fazê-la infeliz. Eu destruo uma vida que eu construí buscando a presença de Deus. Hoje eu sou o que sou. É porque houve um preço. Você acha que eu não fui tentado? Você acha que eu não fui tentado me desviar? Você acha que eu vivi uma vida de 10 anos na noite? Você acha que eu não tive vontade quando eu me converti? De escutando meus amigos me mandando. E aí, cara, vai mesmo? Meu irmão, o pecado, ele traz uma consequência que pode prejudicar, não somente, pode prejudicar a vida ministerial, de uma igreja, da sua célula. O diabo quer isso. Pecar é uma consequência. Viver na prática do pecado não é normal. Viver, permanecer, achar que aquilo lá é normal. Terceiro, pecado gera frieza espiritual. Diga, pecado gera frieza espiritual. Ou seja, pecado nos leva à morte espiritual. O que aconteceu com Adão e Eva? A Bíblia diz que eles morreram. O que é o morrer? O espírito que comunicava, que tinha aquela intimidade, se perdeu, irmão. Há uma frieza que você acha que parece que a Bíblia fala de teto de bronze. As suas orações não chegam. Fica pesado. Quando você está em pecado, parece que quando você entra na igreja, o irmão te dá a paz do Senhor e olha para você assim. Aí o irmão te acompanha e fala, já sabe, ele já sabe de tudo, já sabe. Aí o pastor está falando, se arrependa, meu irmão. Aí olha para você assim, ele já sabe, contaram para ele. Não sabe de nada, mas o pecado, ele fica ali, pesando, você sente, tudo é pesado, o louvor é pesado, se conversar com o irmão é pesado. Você fica ali tentando disfarçar, aquela risada, né? Querendo chorar, querendo sair dali logo. Por quê? Porque é um ambiente de peso. Aquilo que você sentia paz ao entrar aqui, aquilo que você sentia bom antigamente, parece ser um peso, um fardo. Parece que quando você toca, não vai. Parece que quando você prega, não vai. Parece que você não vai. Por quê? Porque gera uma frieza. A consequência, eu não estou falando, meu irmão, de você pecou. Uma consequência, o dedinho. Lembra do dedinho? Esse dedinho feio que você tem aí? Dum, lembra dele. Foi um acidente, pequei. No trânsito, no dia com a mulher. Queimou arroz. Não vou comer. E briga com a mulher. Por que você queimou arroz? Ah, eu estou com fome. Hoje nós tivemos um culto para casar, e minha irmã. Foi coisa linda. Culto de casais, você dá risada, você chora, você briga. Você olha assim. Olha pra ela e dá um sorriso. É. Sabe, irmão, a consequência, essa consequência que nos traz a frieza. Vou resumir aqui pra você o que é essa frieza. Conta-se uma história que nos anos 800 antes de Cristo, os romanos, eles, a pessoa cometia algo que era uma punição, tipo pena de morte, que hoje é uma punição muito alta, que a pessoa fez algo, e lá o juiz determinava: olha, você vai morrer, a sua pena é a morte. Sabe como que era? A pessoa pegava-se um cadáver, uma pessoa que tinha 5, 6 dias morto, e a pessoa era colada rosto com rosto e amarrado com arame e colocado numa caixa, vivo. Aquela pessoa viva era condenada à morte, mas a morte não era chegar e enfiar uma espada, crucificar, não. A morte era grudar um cadáver com ele. Ou seja, tinha vida, mas a morte que estava ali entrava dentro da pessoa. Ele era contaminado, ele morria de pouco em pouco com doença. Porque a morte que estava nele, trazia, a vida que estava nele era matada através da morte que estava naquela pessoa. Assim é o pecado. Não te mata se você pecou, Deus, que as pessoas têm um negócio aí, né? Que pecou, já perdeu a salvação. Tipo assim, tem um anjo lá em cima, fala: ele pecou, tira o nome dele no livro da vida, tira, apaga. Aí ele confessa: ô, Senhor, me perdoe. Ah, não, agora não, escreve. Aí pecou, apaga. Acho que tem um anjo apagão que faz isso. Não é assim, meu irmão. Não é desse jeito, não. Não é dessa forma que Deus trabalha. Não é dessa forma que você tem que entender que é uma morte espiritual, que a pessoa não está bem. Uma coisa é quem não tem. A Bíblia diz que aquele que não tem, não conhece. Uma coisa, era uma consequência que minha esposa ia para a igreja, e eu falava: vai, você precisa de Deus. Vai, mãe, você precisa de Deus demais, achando que eu não precisava. Vai, eu dava: não, vai para a igreja. Uma coisa era as pessoas que não conhecem isso, mas outra coisa é você, meu irmão. Outra coisa é você que tem o Espírito de Deus que vai te incomodar. O Espírito de Deus te incomoda, nós cantamos aqui. Ele te ajuda, cara, você pecou, confessa. Você fez algo que está te incomodando, fale. Abra sua boca. Por quê? Porque quando você confessa, a Bíblia diz que quando você confessa, quem pode perdoar é Deus. Amém, irmãos? Ele que pode perdoar. Mas quando você fala para o outro, há cura. É diferente. Há uma cura quando eu falo: meu irmão, eu estou com raiva de você, Leonardo. Você não tocou a bola para mim aquela vez. Nosso time perdeu. Fui desclassificado. Gastei dinheiro e não converso com você mais. E fica naquele negócio. Há uma ira. Há algo que tem que chegar nele, Leonardo. Não tem aquele dia? Cara, eu fiquei irado. Depois daquilo lá, nós não se bate mais, cara. E o Espírito Santo está me incomodando de pedir perdão a você. O Espírito Santo está me incomodando. Quando a vez eu vejo você, o Espírito Santo fala para mim: fala com ele. Eu. Beleza? Não dou nem moral. Mas o Espírito Santo vai lá e confessa. Vou te dar um exemplo. Esse mesmo exemplo. Graças a Deus, eu e o Leonardo não temos isso, né? Só me falta ele me levar para pescar onde é que ele pesca. Coisa linda. Mas, irmãos, há uma consequência de eu estar com um irmão em desavença. Há uma consequência de eu estar ali, ele senta do meu lado. Você está ali: lindo, lindo, lindo é, e glória. E de repente o irmão chega: eu te dou, Jesus. Acabou. Chegou aquela pessoa porque é uma desavença. Aí o Espírito Santo fica começando: abraça ele, rapaz. Canta de glória a glória junto a ele. Eu: não, essa pessoa chata, essa menina, o cabelo dela falou mal do meu cabelo. Falou mal do meu cabelo! Não falo mais com ela. Antigamente era: amiga, você não sabe uma coisa. Agora, se
É mesmo quando está cantando: sai daqui, Satanás. É, meu irmão.
Nós temos que aprender que há uma consequência. O pecado leva a isso, leva a frieza espiritual. Você prejudica você, prejudica a pessoa do seu lado. Quando você peca no casamento, você não é mais a mesma pessoa com a sua esposa. Seu relacionamento conjugal não é a mesma coisa. Você já começa a esconder as coisas. Você não tem mais liberdade de deixar o seu celular. Você não tem mais liberdade de falar com ela. Nas suas relações não tem mais aquela intimidade. Perde-se tudo, irmão. Você passa a viver uma vida totalmente diferente que você tem. Quando você está vivendo uma vida promíscua, a sua vida vai só dar, ó, declinando. Quando você vê, o irmão já foi. E ainda, acho que todo mundo é culpado. Quando a pessoa está em pecado, e ele viu uma vida espiritual fria, ele não aguenta falar assim, um pastor falar para ele: você é um pecador, confessa! Porque ele vai falar: gostei. Falou disso, eu não queria ouvir hoje, eu vim para ouvir que eu sou amado, papai do céu me ama, e eu vou para o céu, e lá tem uma morada. É verdade, isso é verdade. A Bíblia diz isso, mas a Bíblia também diz que você tem que se arrepender. Porque a Bíblia diz que não entrará no reino do céu quem? Os prostitutos, os roubadores, os ladrões. E assim ele dá um parâmetro. Há um parâmetro, meu irmão. Se aqui na terra há um parâmetro, antigamente como é que era, meu irmão? Graças a Deus acabamos com isso, que é essa tal da máscara. Diga aleluia! Glória a Deus, Senhor. Tanto que eu orei, Pai. Mas antigamente, você ia num shopping, você podia estar fofo. Vou gastar no shopping. Chegava lá, descia do Uber, no seu carrão. Pipip, chegava lá. Aí o cara vai te mostrar o que ele fazia? Olhava pra você e botava uma pistolinha na sua testa. Se a sua aquela pistolinha tiver 38, meu irmão, ei, onde é que você vai, meu querido? Não, eu vou ali comprar um negócio, tô fofo, ó. Não, não. Você não tá apto, você tá com 38 graus. Você tá com suspeita. Suspeita de quê, meu irmão? Tá louco? Você deve estar com Covid. Você deve estar! Igual lepra, né? Não era por o seu bem que você tinha, mas era o seu estado físico. Se aqui na terra assim, por que que Deus não tem que nos aturar de qualquer jeito? Deus é santo, não importa que ele seja, que eu seja santo. Mas espera aí, Marquinhos, você falou tanto, mas espera aí. E agora? Então, ficou difícil. Agora vem a santificação. Diga aleluia. O que é santificação? O que é santificado? Santificado, irmão, significa separação. Você é separado. Aonde abundou o pecado, a graça de Deus alcançou. Convido os irmãos do louvor a vir para cá. Irmãos, o que você tem que entender é que a santificação, ela vem com um processo. Você vai errar muitas vezes.